Então, vem para a Farmácia Santo Antônio e conheça o Selovim. Selovim é um xarope que garante tratamento e ainda ele aumenta a sua imunidade. Selovim você encontra na Farmácia Santo Antônio. Tudo em farmácia.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé.
Boa tarde, querido ouvinte. Boa tarde para você que está aí na sua casa, no seu veículo, no seu trabalho, a caminho do trabalho, né? Hoje, essa quinta-feira, com carinha de segunda, né? Todo mundo aí com um pouquinho de preguiça, porque ontem feriadão, né? Como foi o seu feriado? Foi tudo bem no seu feriado ontem? Então, hoje, né? Quinta-feira, esse dia aí que está abafado, com um ventinho, talvez venha a chuva, né? Não esqueça da nossa dica, se chover calminho, abra as janelas, né? Para que esse ar renovado também entre para dentro da sua casa. Hoje é o dia 21 de novembro de 2024, né? Ontem. Então, foi feriado nacional, Dia da Consciência Negra, né, que nós já comentamos aqui, principalmente por ser um marco histórico da morte do Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder que salvou muitas e muitas vidas de negros, né, de negros escravizados que fugiam para o Zumbi, para o Quilombo dos Palmares, né? Então, o Zumbi foi aí um grande homem e um herói e ficou para a história. Então, nesse dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Mas que, acima de tudo, né, querido ouvinte, seja também uma consciência de respeito, né? De respeito por todas as raças, por todos os credos, por todas as classes sociais. Enfim, a palavra de ordem sempre vai ser respeito. Se nós queremos ser respeitados, também temos que respeitar. 12 horas e 48 minutos, então dia 21 de novembro de 2024, eu sou a Joselba e nós estamos chegando até você com mais um Bem Me Quero. Este programa que, como diz a vinheta, né, eu quero partilhar, nós queremos partilhar com você conhecimentos, dicas, entrevistas, vivências, experiências, né, acerca de tudo que remete ao bem-estar. Ao bem-estar nos seus quatro pilares, sejam eles físico, social, espiritual ou mental. Nós chegamos num oferecimento, então, da Clínica Renove, né, a Clínica Renove, que tem vários profissionais para atender você, inclusive a Clínica Renove tem algumas promoções neste mês, né, especialmente este mês. A Clínica Renove tem promoção de limpeza de pele, mais hidratação por R$ 130,00. Também tem promoção do microagulhamento mais peeling por R$ 190,00. Também tem massagem modeladora e radiofrequência, um pacote com 5 sessões por 3 vezes de 399, né? São as promoções lá da Renove. E dia 22 de novembro, né, amanhã, sexta-feira, haverá atendimento do baropodometrista e da endocrinologista, doutora Rayana. Né, o baropodometrista é aquele que faz o exame, né, da baropodometria, que é o exame que vai medir a sua pisada, como que está sendo a sua pisada, com que força, né, se ela está correta, porque conforme nossa pisada pode desencadear dores nas articulações, na perna, no joelho, na canela, né? Enfim, é muito importante esse exame também. Também chegamos num oferecimento da Especialidades Correia Moraes, a clínica que tem vários profissionais ali para atender você, a clínica de imagem, que tem ultrassom, radiografia, tomografia, né? Você não precisa mais sair de Palmeira para fazer seus exames de imagem. E também do Laboratório de Análises Clínicas Correia Moraes, que há mais de 40 anos tem toda essa dedicação, esse respeito, essa responsabilidade da família Correia Moraes com a saúde palmeirense, com a saúde do povo palmeirense. E hoje, então, dia 21 de novembro, eu trouxe um assunto aqui, embora a data já tenha passado um pouquinho, porque, como vocês sabem, nós nos programamos conforme a disponibilidade dos nossos convidados. Então, dia 16 de novembro, que seria o dia comemorado, né, dessa questão que eu trago hoje, como já havia sido agendado, né, já estava tudo, o nosso programa já estava todo planejado, então não foi possível falar nesse assunto, mas eu trago hoje de qualquer forma, né, o dia 16 de novembro, ele foi instituído para homenagear a fundação da Associação Brasileira de Ostomizados, ABRASO, né? Então, é o Dia Nacional dos Ostomizados, 16 de novembro. E o que que é o ostomizado e para que esse dia, né? Este dia foi criado para chamar atenção para o preconceito com as pessoas ostomizadas. Mas e o que que é uma pessoa ostomizada? A ostomia, ou muitos falam estomia, é um procedimento realizado com o objetivo de construir um novo caminho para a eliminação de urina e de fezes. Várias condições de saúde exigem uma cirurgia para a realização de estomas, tais como doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer, doença de Chagas, doenças inflamatórias como a retocolite, a ulcerativa inespecífica e também a doença de Crohn. Então, malformações congênitas também no ânus, né, em perfurado ou mielonuminingolocele, traumas abdominoperinais, ferimentos por armas de fogo ou brancas, acidente automobilístico, entre outros. Também por doenças neurológicas, entre outras. Então, o que que acontece, né? Essa cirurgia, ela pode ocorrer nas diferentes faixas etárias, desde os neonatos, quando eles nascem com uma má formação aí, né, no ânus ou na bexiga, no intestino, enfim, até os mais idosos, quando passam por problemas, né, por problemas aí de bexiga, por problemas intestinais. As estomias podem ser temporárias, ou seja, após um tempo pré-determinado, elas são fechadas por meio de uma nova intervenção cirúrgica, ou definitivas, que quando a pessoa precisa conviver com ela durante toda a sua vida. Mas o que é então estomia, né? O que você está falando aí, né, José? Por má formações e por que precisa ser fechada, né? Porque é a colocação de bolsa, para falar numa linguagem bem comum para você aí, querido ouvinte, é uma colocação de bolsa, né? De bolsa para coletar fezes ou coletar a urina. A designação do tipo de estomia é definida pelo tipo de órgão ou víscera que será exposto, né? Então, por exemplo, quando o problema é no colo, vai ser feita colostomia. Então, vai ser usada uma bolsa de colostomia. Quando o problema é no íleo, vai ser a ileostomia. Gastrostomia é quando o problema é no estômago. Então, vai ser colocada a bolsinha ali com saída do estômago. Nefrostomia é quando o problema é no rim. Ureterostomia é quando é na ureter. Vesicostomia é quando o problema é na bexiga. Cistostomia, bexiga com uso de catéter. Ou traqueostomia, quando é na traqueia, entre outras, né? Então você já deve ter visto, você já deve às vezes até, quem sabe, estar convivendo com uma pessoa que precisa dessa saída do organismo, né? Então é uma abertura com um caninho, uma saída do organismo para um apêndice, vamos dizer assim, né? Para uma bolsa que fica para fora do organismo para coletar o xixi, para coletar resíduos, para coletar as fezes, enfim, né? Então, essa bolsinha, ela fica fora do organismo e é feito, então, esse procedimento. A função da estomia varia de acordo com o tipo de órgão ou víscera exposta. Então, há alguns que não é só essa questão de coletar material, né? Pode ser, no caso, por exemplo, intestinal e urinário, né? Para coleta das fezes da urina. Mas também pode ser usado apenas para respiração, como é a traqueostomia. Ou para alimentação, quando é a gastrostomia. Né? Então, é o contrário, é usado então o caninho ali, é feito orifício, colocado o caninho para a pessoa poder se alimentar quando a pessoa não consegue se alimentar pelas vias normais. Então, para cuidar da estomia, os pacientes devem receber informações desde o pré-operatório, né, quando é colocado, então aberto esse orifício e colocado, né, toda essa aparelhagem. E ao sair do hospital, já deve estar seguro como se cuidar, para o autocuidado, né, para que não ocasione aí o acúmulo ou infecção por bactéria, por sujeiras, né? Então é essencial que saibam também sobre os seus direitos, onde encontrar polos de assistência, profissionais especializados que possam colaborar com qualquer necessidade, com qualquer probleminha que essa estomia aí ocasionar. Pessoas com estoma necessitam de diferentes equipamentos coletores e adjuntos para o seu processo de reabilitação, que podem variar conforme a faixa etária, o tipo de estoma, as características individuais relacionadas ao tipo de pele, a constituição física, as características do estoma e a presença de complicações. E apesar de ser um procedimento que proporciona uma nova oportunidade de viver com mais qualidade, o processo da adaptação inicial pode ser muito difícil. Independentemente de suas características, a realização do estoma é sempre um acontecimento traumático. É porque tudo, querido ouvinte, que nós vamos tirar o que é normal do nosso organismo para colocar algo que é de aparelho, que é artificial, vai sim ser um acontecimento traumático para o nosso corpo, sejam próteses, sejam aí estomas, né? Tudo vai ser traumático, porque não é o natural do nosso corpo, não é o normal do nosso corpo, né? Mas nem por isso pode ser enxergado com preconceito, né? Nem por isso pode ser enxergado aí com vitimização, com preconceito, com discriminação. O estoma acarreta mudanças que repercutirão em todos os níveis da vida da pessoa, né? Tais como a necessidade de realização do autocuidado com o estoma, né? Que já é tudo diferente, a pessoa até para um banho já é diferente, para uma higienização é diferente, né? A aquisição de material apropriado também para a contenção das fezes ou urina, adequação alimentar, no caso do estoma, para alimentação, né? Convivência com a perda do controle da continência intestinal ou vesical, eliminação dos odores, né? Alteração da imagem corporal, alterações nas atividades sociais, sexuais, inclusive nas cotidianas, porque muitas vezes a pessoa não vai se sentir à vontade com aquelas bolsas coletoras ou com a traqueostomia ou os outros, né, aí que nós já citamos. a pessoa muitas vezes vai sentir até mesmo vergonha, vai se sentir incomodada. Então, até a questão social vai influenciar muito, porque a pessoa não vai se sentir mais tão à vontade quanto ela sentia, né? Até para sair, para passear, para frequentar eventos. E as políticas públicas de atenção às pessoas com estomas no Sistema Único de Saúde, no SUS, visam garantir o atendimento de algumas necessidades básicas para a convivência com o estoma e delineiam a necessidade de um novo modelo de atenção às pessoas ostomizadas no país, pautado em um atendimento interdisciplinar precoce, de caráter preventivo, individualizado e sistematizado, visando a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Então, precisa toda essa equipe multidisciplinar, porque até a questão do psicológico da pessoa é afetado, né? É uma mudança traumática na sua vida. Então, ele vai precisar, no caso aí da traqueostomia, até de um fonoaudiólogo, em alguns casos aí do fisioterapeuta, do psicólogo, né? É uma equipe grande, multidisciplinar, que precisa estar ao dispor desse paciente. E aqui em Palmeira, né, nós temos muitos casos de pacientes que estão nessa condição, né, de ostomizados. Alguns já passaram por isso, outros continuam, né, passando por isso, continuam precisando, né, do estoma. Enfim, então é preciso que haja, né, uma equipe multidisciplinar, é preciso que haja um cuidado especial e é preciso também que acabe o preconceito, né? Porque há muitas pessoas até que às vezes olham meio tortinho, né, quando a pessoa chega com uma bolsa. Algumas pessoas até escondem, outras não, né? Outras nem tem como esconder. Precisa, fica visível, né? Fica visível para todas as pessoas. Então é importante que esse paciente também ele faça esse acompanhamento também psicológico, né? Esse acompanhamento aí o nutricional, né? E todo esse acompanhamento dessa equipe multidisciplinar. E é necessário também, né, importante e necessário haver uma abordagem para as preocupações aí psicossociais, atentando seus pensamentos negativos, né, incentivando as interações sociais e a socialização de pessoas com estomia. Desde que sejam seguidas as recomendações do médico, a pessoa pode viajar, dançar, namorar, tomar banho de mar, piscina, praticar atividade física e seguir com a rotina. Então, não há necessidade, né, da pessoa se isolar, da pessoa se deprimir. E é importante que a família também tenha esses conhecimentos, né, para poder ajudar essa pessoa, para poder fazer com que ela não se isole, ela não se sinta mal, ela não sofra preconceito, né? Ela não fique apática diante de toda essa situação, porque toda situação já é complicada, né? Toda situação de doença, seja ela crônica ou até mesmo aí passageira, ela é traumatizante para a pessoa. E nessa condição de ostomizado, também é muito traumatizante, né? Precisa de todo o cuidado e também dessa questão psicológica, dessa questão de interação, de apoio da família. E aqui em Palmeira nós temos muitos casos, né? Tem bastante mesmo pessoas que passam por isso, estão aí dentro de um grupo que tem a assistência ali do SUS, né, do posto de saúde central aqui, inclusive com a aparelhagem, né, toda que precisa, né, inclusive pessoas com paralisia também precisam, né, desses catéteres, desses equipamentos, desses toda a aparelhagem, né, enfim, dessas bolsas coletoras, precisam disso. E o SUS, ele fornece, né? Ele fornece toda essa questão aí, para que esse ostomizado, ele tenha uma condição de vida digna, né? Porque a situação já é traumática. Então, que a vida desse paciente seja o mais leve possível, né? Dentro dos seus aí, limites, das suas condições, mas que seja mais leve, né? Diante de uma situação que já é bastante traumática para o paciente. Nós vamos para um rápido intervalinho, 13 horas e 5 minutos, e já nós retornamos também falando um pouquinho sobre a alimentação desses pacientes.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Na Clínica Renove temos o atendimento com o quiropraxia. Você já conhece a quiropraxia? Ela pode te ajudar no melhorar a sua postura, alívio das dores, prevenção de lesões, recuperação de lesão, redução de problemas respiratórios, fortalecimento do sistema imunológico, reduz o estresse e ansiedade, melhora a qualidade de sono.
Rádio Ipiranga FM 91.7. Juntos na melhor sintonia. Palmeira, Paraná.
Retornamos com o Bem Me Quero de hoje, dia 21 de novembro de 2024. Hoje estamos falando sobre os ostomizados, né? Já que dia 16 de novembro foi o Dia Nacional de Atenção aos Ostomizados, né? Que são aquelas pessoas que precisam de uma intervenção externa, né? No seu organismo, através aí de bolsas coletoras, através de aparelhos como traqueostomia, né? Como a colonoscopia, entre outras que nós citamos no início do programa. E esse paciente, então, para prevenir complicações, ele precisa compreender que os cuidados a serem realizados no pré e pós-operatório são muito importantes de acordo com o tipo de estomia. E também precisa ter um profissional especializado como referência para orientações adequadas e também para esclarecimento de dúvidas. É importante estar atento e não modificar condutas diante de opiniões de pessoas que estiveram em situação semelhante e que muitas vezes, por boa vontade, querem ajudar, né, e compartilham as suas experiências. Por que que isso não pode acontecer? Isso não só com os ostomizados, mas com todas as doenças. Porque não há casos idênticos e as condutas com relação as suas necessidades, elas devem ser personalizadas. Então, os cuidados com a pele ao redor de qualquer estomia são essenciais. É preciso atentar a isso e a limpeza e proteção da pele. Essa limpeza e proteção da pele são fundamentais para manter aí a higiene, a integridade, independente do tipo de estomia feita. A alimentação, hidratação e atividades físicas também são essenciais para a vida e para a saúde, né? Então, é preciso aí prestar atenção também, né? Porque não precisa o paciente não fazer mais atividade. Pelo contrário, ele precisa fazer, né? Mais atividades que se adequem, então, ao tipo aí de bolsa, ao tipo de estomia que ele né, esteja passando. É importante pensar que, principalmente na questão do intestino, né, o intestino desempenha o papel de absorção de líquidos e nutrientes, e ele passa por um período de adaptação importante após a cirurgia de estomia, sendo necessário alguns cuidados com a alimentação. Então, no pós-operatório imediato, pode ser necessário a adaptação da consistência da dieta para facilitar a digestão e a absorção. Então, dieta líquida, né, com sucos de fruta, vitamina, água de coco, chá, sopas creme de legumes. E após isso, então, vem a dieta pastosa, com purês, mingaus, alimentos batidos, moídos, desfiados. Depois, a dieta branda, que é alimentos com consistência sólida, porém bem cozidos, sem alimentos crus e de difícil digestão. A alimentação deve ser fracionada de 5 a 6 refeições em quantidade moderada por dia. Se possível, manter intervalos, né, de 3 a 4 horas, de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas. Isso contribui para regular o funcionamento do intestino e também facilitar a digestão. Fazer refeições em ambiente calmo, mastigar bem, comer devagar. Para cozinhar, utilizar sempre o óleo vegetal ou azeite e temperos naturais em pequena quantidade. Os temperos podem ser o alho, a cebola, a salsinha. Evitar temperos industrializados e condimentos fortes, como os molhos prontos, os molhos industrializados, as pimentas, né, principalmente. Também é necessário evitar bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas e cafeína em excesso. É importante também evitar alimentos com excesso de gordura, carnes gordas, fast foods, frituras, maionese, creme de leite, embutidos, bolos e biscoitos amanteigados, etc. Nesse período aí de adaptação, pode ser necessário evitar alguns alimentos fermentativos que podem causar excesso de gases e desconforto abdominal, né? Aquela dorzinha chata. Esses alimentos geralmente são o repolho, brócolis, a couve-flor, a couve, o pimentão, o pepino, a cebola crua, o leite, derivados, o milho, o feijão e os grãos. E grãos, né? Esses alimentos, eles vão fermentar muito, então é bom evitá-los. Né, alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, verduras, cereais e grãos integrais, não podem ser, podem não ser muito bem tolerados no início e devem ser inseridos na alimentação de forma gradativa. Né? Então, vou repetir aí, frutas, legumes, verduras, cereais e grãos integrais, né, vão sendo adaptados e vão sendo inseridos na alimentação de forma gradativa. Também é importante prestar bastante atenção na hidratação. Beber cerca de 2 a 2,5 litros de líquidos por dia. Né? Esses líquidos, então, pode ser o chá, a água, o suco. Nos casos de alteração do hábito intestinal, como diarreia ou, ao contrário, a constipação, né, o intestino preso, precisa buscar orientações médicas, né? Porque tanto a diarreia como a constipação são muito prejudiciais, né? Então, a diarreia aí, nós sabemos que quando a pessoa está com diarreia, ela não segura nada de vitamina, né, no organismo, porque o alimento é como se o alimento passasse direto, né? E a constipação aí, no caso também da pessoa que é ostomizada, né, vai dar problema sério, vai dar muita dor, não vai conseguir, né, defecar ali pelas vias artificiais. Então, é preciso procurar orientação médica. Após o período de adaptação, deve-se retornar gradativamente para uma dieta normal. Essa dieta já sem restrições, mas precisa, né, frisando, estar já adaptado. É importante manter uma alimentação equilibrada e saudável, observando sempre a tolerância individual. Aí vamos voltar naquela questão que já falamos, né? escutar conselhos ou procurar no Dr. Google nem sempre é uma boa ideia, né? Porque cada paciente é individual, cada caso é um caso. Então, é preciso, sim, procurar um profissional para orientação. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o nutricionista ou com o médico que atende no caso, né? Que fez todo o processo aí da estomia, né? E que está a par do seu caso, da sua particularidade para dar as orientações. E embora a ostomia em si não exija uma dieta restritiva, é importante saber que existem alimentos que causam os gases e que aumentam o odor das fezes. Então, a alimentação do ostomizado, ela precisa ser equilibrada e rica em frutas, verduras e legumes. E é importante para o funcionamento de qualquer organismo também, né, essas frutas, esses legumes e essas verduras. Beber água, né, como eu já comentei, é importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo. E no caso dos ostomizados, ainda é mais essencial, pois o estômago acaba liberando com mais facilidade o líquido do corpo. Então, sempre manter uma garrafinha de água por perto e lembrar-se de hidratar bastante ao longo do dia. Procurar ingerir proteínas, carnes magras, como aves, peixes, laticínios com baixo teor de gorduras, como leite, queijo e iogurte, desnatados de preferência, né? Ovos, pasta de amendoim ou castanhas. Os carboidratos, pães brancos, biscoitos, cereais cozidos, arroz branco, macarrão branco, vegetais, legumes tenros, cozidos, sem pele ou sementes, purê de legumes cozidos ou purê de batatas descascadas. Frutas cozidas, compota de maçã, pêssego, banana maçã, cenoura, espinafre e chuchu ajudam a amenizar o odor das fezes. Então, a pessoa sente-se incomodada por causa do odor. Então, as frutas cozidas, a compota de maçã, de pêssego, banana maçã, cenoura, espinafre e chuchu ajudam a amenizar o odor. Laticínios, leite simples com baixo teor de gorduras, iogurte com baixo teor de gorduras e kefir também são bons. As sobremesas e condimentos indicados são sempre os cremes, os sorvetes e picolés com baixo teor de gordura e a gelatina transparente. Quem usa, né, a bolsa de colostomia deve evitar os seguintes alimentos. Então, na categoria das proteínas, deve evitar as carnes gordurosas e duras, o feijão, a ervilha, a lentilha, nozes e sementes. Na classe dos carboidratos, deve evitar os cereais e pães com nozes, sementes, frutas secas, trigo integral, centeio, farelo, milho ou grãos inteiros e aveia. Na classe dos vegetais, precisa evitar os vegetais crus e os vegetais com sementes. Repolho, couve-flor, cebola, milho, abóbora, brócolis, cogumelos, batata doce e batata com casca. Na classe das frutas, precisa evitar ameixa e suco de ameixa, né? Porque nós sabemos que solta bastante o intestino. Também tem que evitar as frutas frescas, incluindo frutas vermelhas, figos, tâmaras e passas. Abacaxi enlatado também deve ser evitado. Na classe dos laticínios, deve evitar o leite integral, né? Então, sempre optar pelo desnatado. Também deve evitar iogurte com pedaços de frutas e molhos de queijos. Sobremesas e condimentos, deve evitar o coco, o picles e as especiarias, frutas em conserva com sementes, marmelada, raiz forte, salsa e guacamole, que também solta o intestino, né, gente? Outras dicas aí, né? Uma outra grande preocupação de alguns ostomizados é com relação ao odor da bolsinha, né? A pessoa fica incomodada porque acha que a bolsinha está cheirando mal. Então, nós vamos dar umas dicas aqui para você, né, que usa a bolsinha de colostomia ou a bolsinha aí na bexiga, né, enfim, para você se sentir mais seguro com relação a esse assunto. Então, escolha bolsas de material mais espesso, de forma que crie uma barreira física para reter o odor, né? Então, aquelas que são mais grossinhas. Verifique se a placa está bem aderida à pele. Pequenos espaçozinhos podem causar infiltrações e originar mau cheiro. Seja cuidadoso com a higienização da bolsinha, como esvaziá-la antes que fique completamente cheia. E sempre que possível, limpe o interior da bolsa com água. E vou dar uma dica de ouro agora, né? A cada higienização, insira de 2 a 3 cápsulas do gelificador Voelo no interior da bolsa de ostomia. As cápsulas, elas contêm um óleo essencial de lavanda que aromatizam as fezes e ajudam a controlar o odor da bolsa de ostomia. Além disso, o gelificador também evita vazamentos e infiltrações, promovendo mais segurança ao ostomizado. Controlar consumo de alimentos que causam diarreia ou constipação também é uma dica muito importante, né? A diarreia e a constipação podem ser remediadas por meio de ajustes na alimentação. Batata, maçã, banana e arroz branco, né, são alimentos que prendem o intestino. Então, aí é uma dica também, né? Repetindo aí, a batata, maçã, banana e arroz branco vão prender o intestino. Já os alimentos ricos em fibras, como as folhas verdes, o arroz integral, a cenoura, a aveia, as castanhas, elas aceleram o trânsito intestinal, então vai dar mais diarreia, então devem ser evitados, né? Folhas verdes, arroz integral, cenoura, aveia e castanhas que aceleram o trânsito intestinal. E as dúvidas e dificuldades que o paciente estomizado tem aí durante todo o seu tratamento devem ser sempre sanadas por uma equipe médica, né? Vamos repetir aqui. Sempre é importante que você tire as dúvidas com o médico, né? Com a equipe especializada. Com o tempo, a pessoa ostomizada aprenderá a lidar com a alimentação de forma natural, assim como levará uma vida normal em todos os aspectos, seja no campo profissional, afetivo ou social. E como nós já falamos, por que este dia foi criado, né? Por que este dia é importante? Porque tudo que eu falei aqui é importante. Você, querido ouvinte, pode estar pensando, mas eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho esse problema. Mas nós nunca estamos escapos de precisar enfrentar esse problema ou de ter alguém na nossa família que tem esse problema. Então, a gente precisa estar atento, sim. Precisa saber a quem recorrer, precisa saber como tratar uma pessoa, inclusive, ostomizada, né? Essa data aí, ela foi criada principalmente para acabar com o preconceito por meio da informação. Então, quanto mais nós somos informados, nós somos menos preconceituosos, né? Porque é um jeito, uma forma de garantir vida, de garantir uma qualidade de vida para a pessoa que enfrenta aí uma doença crônica, que enfrenta uma má formação, né? Que precisou passar por esse procedimento tão difícil. Então, também é importante ressaltar que o SUS, né, ele tem esta obrigação de atender a toda a necessidade do paciente ostomizado, com todo o material e também com a equipe multidisciplinar. Inclusive, para acabar com a discriminação e o preconceito, né, há cotas nas universidades e também no mercado de trabalho, né, para os pacientes ostomizados, como também benefício de salário mínimo sem condições de trabalho, para aquele paciente que não pode trabalhar por causa da ostomia, né, ele pode também receber um salário mínimo. Também transporte gratuito e acesso à recuperação da saúde pelo SUS sem comprovante de renda. Então, é importante saber de tudo isso para procurar pelos seus direitos e também para cuidar, né, para acabar com o preconceito, cuidar mais da saúde e ficar atento, né, atento a todos esses detalhes. É, você aí que tem parente ostomizado, né, ou que possa estar passando por isso, sempre procure o atendimento público, procure ali o serviço de saúde, né, que o pessoal vai atender você da melhor forma possível e tirar todas as suas dúvidas. É muito importante, friso novamente, não se comparar a ninguém, não procurar Google, não procurar dica de compadre ou comadre, mas sempre procurar um profissional. O profissional é que vai lhe dar todas as orientações necessárias. Então, ressaltando, né, dia 16 de novembro, dia do ostomizado. Uma realidade que deve ser ter o seu aí o preconceito combatido através da informação. É, vamos agradecendo a audiência aqui da Bárbara, né, que está ouvindo o programa, da Luzia Campa. Boa tarde, Luzia querida. Tudo bem com você, minha querida? Também a Roseli, né, a Roseli Costa, que já mandou aqui boa tarde, querida Joselbe ouvintes. É admirável como você partilha seus conhecimentos com tanto carinho, respeito e simplicidade. Gratidão, abraços a todos. Muito obrigada, querida Roseli. Muito obrigada, principalmente pela sua audiência diária, né? E o objetivo do programa é esse, né? Numa linguagem simples, levar o conhecimento, a informação, principalmente nessa questão, Roseli, de acabar com o preconceito, né? Porque muitas pessoas têm preconceito com outras pessoas, né? E olham até diferente. E a pessoa que está passando por qualquer problema, eu volto a frisar aqui, seja ele qual for o problema de saúde, a pior coisa é ser olhado como diferente, né? Nós precisamos combater isso. A pessoa não precisa disso. A pessoa precisa de empatia e acolhimento. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a participação de todos vocês. Um grande abraço, Roseli, Luzia, Bárbara, enfim, todos os ouvintes que estão aí na audiência. Amanhã nós teremos a participação do Dr. Taylor, falando aí sobre um assunto muito importante, principalmente para os pais, avós, né? Enfim, para todos nós, né? Porque conhecimento nunca é demais. Para os professores também, um assunto bem interessante que o Dr. Taylor vai trazer amanhã para nós, num bate-papo bem legal. Nós vamos encerrando o nosso programa, 13 horas e 28 minutos, desejando a você uma excelente tarde. Você fica agora na companhia do Edson e Donando com o Baú da Ipiranga. Até amanhã, 12 horas e 45 minutos, se assim Deus quiser.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Oi, aqui é Ana Castela. Tá ligado na poupança premiada Sicredi? Depositou 100 reais, já ganha um número da sorte pra concorrer a milhões em prêmios.